aí sim, muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Quinto Brasilzão! E já tem muita gente sem trampar nessa quinta-feira, hein? É, tem gente que já começou o feriado. Não é o nosso caso, evidentemente, vamos falar muito de futebol na live do André Henning. O Santos é finalista do Paulistão! Desde 2016 que o Santos não chegava à final. Vamos falar sobre a classificação do Peixe, que vai conhecer o seu adversário hoje. Hoje a bola vai rolar na TNT e também na Max. Palmeiras ou Novo Horizontino? Quem é que vai enfrentar o Peixão na final do Paulista? Temos também definição importante na Copa do Nordeste. Quartas de finais definidas. Ontem conhecemos mais 7 classificados. Tivemos também classificados na Copa Verde. O Botafogo abriu vantagem na decisão da Taça Rio. E tem também outras informações espalhadas por esse Brasilzão, por esse mundão, senhoras e senhores. Banda, vamos nessa, banda! Hoje é praticamente um sextou, né? Que amanhã sim é feriado. Apesar de já ter os apressadinhos, amanhã é feriado pra quase todo mundo, né? Nós vamos estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Estamos começando. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Tá quase terminando o mês de março, hein? São as águas de março fechando o verão. Muito obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos a mais uma incrível live do André Henning, e eu posso garantir a vocês que o programa de hoje é imperdível. A gente ensaiou mais cedo, e posso garantir a vocês que quem perdeu o programa hoje vai estar perdendo algo histórico, um momento histórico da internet, da comunicação brasileira e mundial. Porque hoje nós teremos o Clube do Bolinha aqui. É, Clube do Bolinha. Só os meninos hoje. Hoje, além do João Vereza, que daqui a pouquinho vai trazer o bom dia dele com toda a sua elegância, nós teremos Rodrigo Fragoso, para falar do jogo de hoje, que eu narro a partir das... O jogo é 21h35, mas a nossa transmissão a partir das 20h30, Palmeiras e Novo Horizontino. Rodrigo Fragoso vai estar conosco. A partir das 9h45, ali nas imediações, por volta de, o Ricardinho Martins vai estar mais uma vez conosco para falar da classificação do Santos para a final do Paulistão. E aí, depois das 10, com um pouquinho mais de tranquilidade, a nossa chamada vai ser internacional, porque vamos falar com Marcelo Beckler, direto de Barcelona. Hoje tem a Champions feminina. Também o Barcelona vai receber o Brann, lá da Noruega. E o nosso Marcelo Beckler vai estar conosco. Então hoje vai ser o Clube do Bolinha aqui. Tem dia que a gente é muito mais feliz, né? Que a gente recebe a Clara, a Tati, a Monique, a Aline Nastari, enfim, a Giovana Kiel, a Tainá. Nem a Giovana nem a Tainá participaram até hoje do... Nós precisamos resolver isso, inclusive, viu, Joãozinho? Hoje eu vou conversar com a Tainá Espinosa. Eu estarei pessoalmente com ela no Allianz Parque. Vou conversar com ela sobre essa possibilidade. Ontem a Gi deu um tchauzinho pra gente no passeio que o Ricardinho Martins deu nos bastidores lá da Warner Bros. Discovery. E ela deu um tchauzinho pra gente, mas ela precisa participar. Então nós vamos conversar, porque o Clube do Bolinha... Só quando ele é absolutamente necessário, né? Olha aqui, ó, muito obrigado a você que está no YouTube. Já deixa o like pra gente, tá? Por favor, deixa o like. Quebra essa pra nós. Deixa eu ver aqui como é que tá de like. Não, 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 não. Que vergonha, gente. Que vergonha. Vamos lá. Deixa o like aí no chat. Galera da Twitch, muito obrigado. Vocês já estão por aqui. Galera da Roxinha, muito obrigado também. A galera do Facebook, muito obrigado. E também a você que está no TikTok, no OnlyFans, curtindo o áudio no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer. Que mais que tem de plataforma de áudio? Tem várias. Mas obrigado a você que está aí nos podcasts, acompanhando também em todo o Brasil e em todo o planeta. Olha aqui, ó. Cara, hoje eu quero reservar o meu comentário inicial para fazer homenagem merecida ao clube que vai mostrando de vez e de novo a sua força. O Santos Futebol Clube, essa marca mundial. Eu sempre falo aqui que as camisas mais importantes do futebol mundial, se você puder colocar três camisas, três, do futebol mundial, eu colocaria. Evidentemente que cada um pode colocar a camisa do seu próprio time e mais duas, enfim, cada um vai pensar de uma forma. Para mim, as três camisas mais importantes do futebol mundial são: Seleção Brasileira de Futebol, sim, apesar de estarmos vivendo aí anos muito delicados e, né, participações em Copas bem abaixo, pô, ainda é a camisa de seleção mais importante do mundo. Para mim é. Para mim. Então, tá entre as três. A outra é a do Real Madrid. Real Madrid, cara, é uma marca, um negócio fantástico, né? Não só pelos títulos de Champions, mas por toda a sua história, os grandes jogadores que passaram por lá. Então é o Real Madrid. E a terceira camisa integrando essa trinca é a do Santos Futebol Clube. O clube que revelou o maior de todos para o planeta. O clube do Rei Pelé. Então, com todo respeito às discordâncias, são as três camisas mais importantes do futebol mundial para mim. E o Santos, cara, ele vinha sendo muito maltratado, né? A verdade é essa. O torcedor do Santos, cara, ele tava sendo judiado nos últimos tempos. Torcedores de outros clubes também sofreram com isso, com péssimas administrações. Mas, pô, com o torcedor do Santos tava muito além, né, do que ele merecia. Inclusive, é uma torcida enorme, uma torcida, sabe, que vinha sofrendo muito nos últimos tempos. Pô, o Santos teve uma sequência aí de paulistões que ele nem se classificou pro mata-mata. O Santos teve Campeonato Brasileiro aí que ele teve que chegar no finalzinho pra não cair. Até que conseguiu, né? Até que os caras conseguiram rebaixar o Santos. Conseguiram. E aí, cara, 2024 tinha tudo para ser um ano dos mais complicados. Mas ele começa de uma maneira bem interessante e bem positiva pro torcedor do Peixe. Claro que o objetivo maior ainda precisa ser alcançado, que é a volta para a Série A. Não vai adiantar nada o Santos ter feito até agora um grande Paulistão, até de repente ser campeão do Paulista, se não voltar para a Série A. O objetivo número um do Santos no ano: voltar para a Série A. Número dois: voltar para a Série A. Número três: voltar para a Série A. Mas essa transformação que o Santos conseguiu fazer em pouco tempo, ela é digna de aplausos. Santos correu atrás de um treinador que já conhecia o clube, que já tinha tido uma passagem recente pelo clube, que sabia o tipo de dificuldade que iria ter pela frente. Um cara que topou comprar essa briga, que estava lá com a vida pessoal. Tenho certeza que o Carille estava pessoalmente muito tranquilo lá no Japão. ganhando bem, em dia, sem muita pressão, pelo menos uma pressão diferente da comparada aqui com o futebol brasileiro. Mas ele topou. Ele topou comprar esse desafio. O Santos foi atrás de jogadores, cada um com a sua história, mas bem interessantes. Jogadores que já não estavam mais nos planos de vários times aí, jogadores com experiência, e até montou um time, um elenco diferente um pouquinho daquele que se imaginava para uma disputa de Série B. Porque vira e mexe os especialistas falam, ó, Série B, time não pode ser muito técnico, time tem que ser mais brigador, Série B é dura, é complicada. E é complicada mesmo. E é complicada mesmo. O Santos montou um time de Série A para jogar a Série B. E o Bruno tá lembrando aqui no chat, ainda tem que pagar lá o time japonês, ainda tem que resolver lá, né? Porque pode dar problema. Tem razão. E aí, cara, com esses jogadores, o Carille montou um sistema sólido. O Santos, que não se classificava há algum tempo pro mata-mata, foi o primeiro a se classificar, com várias e várias e várias rodadas de antecedência. E aí muita gente pode falar, pô, André, mas é o Paulista ainda. Eu sei que é o Paulista ainda. Mas era no Paulista que o Santos não estava chegando. Era no Paulista que o Santos estava sofrendo e teve perto, inclusive, de cair no Paulista. E o Santos, que desde 2016 não chegava numa final, chegou, e é verdade, cara, que teve o susto contra a Portuguesa, mas chegou bem na final do Paulistão. Ontem, por exemplo, o Santos enfrentou um time de Série A, o Red Bull Bragantino, e o Santos passou sem sustos. Mesmo quando tomou o gol do Sacha e o placar ficou 2-1, o Santos, 10 minutos depois, respondeu com uma torcida incrível lá na Neoquímica Arena e merecidamente é finalista do Campeonato Paulista de Futebol. Torcedor do Santos está voltando a ter orgulho de vestir a camisa, a importante camisa do Peixe no cenário do futebol mundial. Parabéns ao Santos. A reconstrução tem um objetivo grande pela frente ainda, é verdade, mas só de você começar o ano disputando um título já tá bom demais, cara. Perto do que tava o Santos, vocês lembram do tipo de gente que passou pelo Santos, cara? Alguns presidentes que tiveram no Santos, você tá louco. Parabéns, Peixe. E que seja uma grande final, né? A gente vai falar sobre isso no programa. Olha aqui, senhoras e senhores. Estamos começando. Hoje nós temos o Clube do Bolinha aqui, né? Nós vamos ter, além do João Vereza, que já vai mostrar sua bela latinha aqui pra gente em instantes, nós vamos ter Rodrigo Fragoso, Ricardinho Martins e Marcelo Beckler. Ah, meu amigo. Nível de testosterona lá em cima hoje, tá louco. Bom dia, Joãozinho Vereza! 9 horas e 14 minutos aqui em São Paulo. Imagino que aí no Rio de Janeiro também, né, Joãozinho? Bom dia, meu amigo!
Bom dia, André. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando na live do André Henning. Aqui também, André. Até onde eu sei, estamos no mesmo fuso. A não ser que mudem isso em breve. Acho que não será necessário. São Paulo e Rio de Janeiro não é tão longe assim. Estamos aqui 9h15 nesse momento e vamos que vamos.
Aliás, cara, eu tenho uma saudade do horário de verão. Uma saudade, cara. Acho que a gente já teria saído, né, do horário de verão. Acho que algumas semanas a gente já teria saído.
Sim.
O verão já acabou, mas não é normalmente com, né, o certinho no início do horário de verão. Mas eu, cara, eu sei que tem gente que odeia. É mais difícil para acordar mesmo. Mas aquela sensação de você sair do trampo E ainda ter a luz do dia para você tomar um querosene. Ah, cara, é bom demais. Um querosene ainda com o sol brilhando. Eu
Desce
adoro.
melhor, né?
Pô, desce muito melhor. Joãozinho, o que é que temos de notícias importantes aí, além da participação dos nossos convidados maravilhosos?
Então, André, você já falou bem aí sobre o Santos classificado, né? Daqui a pouco, Ricardinho Martins com a gente. Em instantes, Rodrigo Fragoso já está na chamada, já está escutando as groselhas que estamos falando aqui. E vamos falar de Palmeiras e Novo Horizontino. Champions Feminina hoje, tá? Ontem já tivemos os dois primeiros clubes classificados para as semifinais da Champions Feminina, Chelsea e Lyon. Hoje conheceremos os outros dois. E Marcelo Becker ao vivo de Barcelona, porque hoje tem Barcelona e Bran ao vivo na tela da TNT. Copa do Nordeste, mais estaduais com finais definidas, André. Goiano, Paranaense, teve o Botafogo na Taça Rio. Não precisa nem falar muito disso. Mas vamos que vamos, e muito mais.
Ô, Joãozinho, eu sei que o Fragoso já está pronto para falar com a gente, mas ele pode esperar um pouquinho. Ele pode esperar só um pouquinho. Porque eu fui impactado agora. Teve uma pessoa que chegou no chat logo cedo e falou: André, você já foi buscar o seu hambúrguer? E aí, cara, eu fui impactado por isso aí nos últimos dias. E não sei por quê, várias pessoas me mandaram. E aqui não é anunciante nosso. Se for anunciante, a gente fala com mais vontade ainda, tá? Não é patrocinador, não é nada, mas eu faço questão. Até porque eu preciso da sua ajuda, Joãozinho. Se é que você vai poder me ajudar, se é que o chat vai poder me ajudar. Mas uma grande rede de sanduíches, Burger King, inclusive sanduíches bons, uma rede que demorou até a chegar no Brasil e que tinha já em boa parte aí do planeta e demorou pra caramba pra chegar aqui, chegou. E estão fazendo uma campanha, pelo que eu entendi. A primeira vez que eu vi, eu achei que fosse fake. Achei que estavam querendo me enganar. Só pra eu ir lá no drive e pedir um sanduba de graça e o cara olhar na minha cara e falar: tá, que mais você quer? Mas a informação que eu tô vendo aí é que tem uma semana de homenagem aos calvos e que você passa no drive-thru do Burger King. E pega um sanduba de graça.
Ah, não é possível.
Você não tá sabendo? Você não foi impactado por isso?
Não fui.
Cara, esse negócio de internet é um negócio muito sério, cara. Porque eles vão no alvo certo, é evidente que você não vai ser impactado. Porque, né? Você vai fazer o quê com essa informação?
Que isso?
É, cara. Agora eu queria entender qual é o gancho. Eu sei que teve o dia do careca, outro, mas já faz tempo. Né? A gente até falou aqui, eu dei bronca no estagiário que fez um post lá e colocou vários carecas famosos e o careca mais famoso de todos, que deveria ser da Warner Bros. Discovery, não apareceu. E aí também é o seguinte, deixa eu ver aqui, a definição,
Ô,
dicionário de
André,
cálculo.
tô lendo aqui a notícia. Aí muito bom aqui que um parágrafo é: para ganhar sanduíche, os clientes precisam obrigatoriamente acessar o restaurante pelo serviço de drive-thru nas lojas participantes, né? Não são todas. E atenção, isso aqui é absurdo. Será necessário comprovar a calvície para o atendente.
Então, essa é uma informação importante, cara. Porque, por exemplo, eu até engasguei. Por exemplo, tem gente aqui da Warner Bros. Discovery que vai tentar dar o migué, até porque tem gente que não consegue ver comida de graça que sai. Cara, você colocar comida de graça na redação, nossa,
André,
parece que.
você me perdoe aqui, mas eu vou colocar o Fragoso na chamada, porque ele tem informações. Pelos.
Informações quentes!
Não, quentíssimas.
Então, por favor. Bom dia, Fragoso. Como é que vai, o amigo? Eu não ia colocar você no papo, porque você não vai participar da promoção. Mas se você tem informações quentes, bom dia, Fragoso.
Bom dia, quem tem amigo tem tudo. Então é o seguinte: informação quente, tá? Por quê? Porque. Essa pauta, ela foi muito erguida ontem num grupo de amigos que tem dois calvos e um careca. E aí o ponto é o seguinte, para começar, quem falou para o senhor pegar o lanche errou, porque você não é calvo, você é careca. Tem uma diferença aí. E aí a explicação é essa. É o seguinte: por que que você não pode, como calvo, chegar lá no ambiente e pedir o lanche para o atendente a pé? Você precisa ir para o drive-thru. Porque o caminho do drive-thru representa a calvície, que é onde só tem cabelo. Entendeu? No meio não tem.
Entendi. Tá, entendi.
Você, por exemplo, não dá para pegar. Cadê o cabelo representando? Não tem.
Engano seu.
Ah,
Engano seu.
neste momento não tem. Cadê? Abaixa aí a
Engano seu.
cabeça.
Eu não vou virar de
Cadê?
costas. Eu não vou virar de. Aqui, ó. Mas tem. Aqui, ó.
Ah, tá. Mas tem aqui, ó. Eu não. Mas beleza, vamos lá. Ah, tá. Aí vai ter que passar pelo legislador. Aí, André, vai ter que passar pelo legislador do drive-thru.
Tá, mas olha só. Aqui no dicionário que eu tô vendo aqui online, tá escrito o seguinte: calvo, de ou indivíduo em cuja cabeça, couro cabeludo, ou parte dela não há cabelos. Não diz que você.
Ah, ou é aí pode
Ou
ser. Aí o legislador
parte
do
dela.
drive-thru vai ter que procurar uma saída aí se for completamente careca e alegar ser calvo, né?
Então, assim, mas assim, beleza, eu entendi. É o drive, a voltinha. Eu estou habilitado. Vou provar a vocês. Depois eu coloco uma foto da minha careca para os curiosos. Atenção, hein? A foto do careca não vai só para o OnlyFans, tá? Pode ser. Cara, é porque.
Cuidado,
A galera da quinta série fica provocando. Então, assim, não tem problema. Agora, olha só. Eu queria entender o gancho, cara. São 9 horas e 22 minutos e realmente eles conseguiram. Fazer uma publicidade de graça aqui na live do André Henning. Eu queria saber qual é o gancho? Por que resolveram da noite pro dia dar. É um sanduíche? É o quê? É um combo?
um sanduíche só.
Tá. E eu posso passar lá e não comprar nada? E levar o sanduba? Ou eu preciso participar? Eu preciso comprar alguma coisa para poder levar de brinde o sanduba?
Aí eu não me aprofundei, hein? Confesso. Aí eu não me aprofundei. Na verdade, a gente, no grupo de amigos, a gente imediatamente chegou nos nossos colegas e falou: pessoal, não vamos perder tempo, hein? Tá na hora de pegar um lanchinho de graça. Aí teve gente que falou: não, mas peraí, pô, já não é mais tão assim. Não, não é tão assim, não. Se ainda é, você tem direito, pô, corre lá.
Então, assim, então eu só queria trazer a informação oficial a vocês. De toda a equipe aqui, eu tenho direito, evidentemente, e mais alguns têm direito. Só que eu.
Baries? Será? Não, não tem como, né?
Não, então, mas cara, você pode fazer o que você quiser.
O ex, não, o ex, por exemplo.
Não, mas não existe. Tem algumas coisas que não dá pra você ser ex.
Não dá para esconder a entradinha assim.
Não, não dá pra você esconder o fato. O cara vai olhar e vai. Até porque o negócio é. O cara vai olhar. Oh, não, não, você é calvo, você tem direito. Você colocou esse negócio horroroso aí, você fez essa. Né? Mas você é calvo, você tem direito a pegar o sanduíche, cara. Ai, ai.
Imagina o cara que resolveu dar uma reforma no telhado para falar que não é calvo, passa no drive-thru para comprar. Aí o atendente vira e fala: esse aqui vai na faixa. Eu não quero isso.
Esse aqui pode, ó. O cara tá na fila, né? Crente que tá disfarçando. É que não tá na fila porque só pode ir no drive. Mas o cara tá crente que tá disfarçado, ó. Esse é da promoção. Ai, cara, vamos começar o nosso programa. São 9h24. Quem é que vai ser o adversário do Santos na final do Paulistão, hein? Bom dia, Fragoso. Seja bem-vindo agora oficialmente ao programa.
Bom dia! Ai, meu Deus, fantástico! Pois é, temos um jogaço na tela da TNT e da Max, como você gosta de falar, hoje à noite, né? Palmeiras e Novo Horizontino. E sempre tem aquela galera, André, aqui na tua live, que não tá muitas vezes ligada no Campeonato Paulista, até às vezes porque acompanha o time do outro estadual e tal. Pô, Palmeiras e Novo Horizontino, barbada, tranquilo. Esse jogo aí não vale nem assistir. Nada disso, hein? Atenção nesse confronto, tem muitos detalhes especiais nesse jogo. E assim, não é babada, não é. A gente está falando de um Novo Horizontino que teve a quarta melhor campanha na primeira fase, deixou muita gente para trás. Então o jogo vai ser muito interessante. O Palmeiras, evidentemente, vem muito forte, é o favorito, joga em casa, no Allianz Parque, né, André? E aí a gente está falando de um Allianz Parque que vai estar lotado, tá? Para te trazer a informação nessa volta do Palmeiras ao Allianz Parque, até ontem, às 7 da noite, mais de 35 mil ingressos haviam sido vendidos. Então, casa cheia, André.
É, o Palmeiras passou um tempão aí longe do Allianz Parque e agora tá voltando, inclusive, com um gramado novo, né? Jogadores do Palmeiras treinaram lá e tá tudo certo, né, Fragoso?
Sim, tudo certo. Treinaram ontem, inclusive tem fotos divertidíssimas do treino. O Abel Ferreira jogou, né? O Abel Ferreira treinou e tentou voleio, tentou imitar o Rony, como ele gosta. Tem boas fotos e dá para perceber que o treino foi realmente animado, com rachão, Gustavo Gomes fazendo gol. E ele é uma notícia importante, viu, André? Gustavo Gomes estava fora desde aquele jogo contra o Corinthians e realizou os últimos dois treinamentos de maneira integral. Então, expectativa pela volta do Gustavo Gomes aos relacionados, reforço para o Palmeiras. Gramado testado e agora aquela diferença básica, né? Antes, o composto era aquilo que ficava no meio do gramado. A galera no society básico fala que é a borrachinha, né? Para a galera que gosta de jogar uma pelada aí nas noites, no final de semana, aquela borrachinha. Antes era termoplástico, e esse era o problema do Allianz Parque. Tava grudando na chuteira dos jogadores, porque tava superaquecendo, vamos colocar assim no popular. E aí, por conta desse aquecimento, perdia a sua forma, ficava gosmento, grudava na chuteira, e com isso atrapalhava o andamento de qualquer atleta que estivesse em campo. Mudou. Termoplástico saiu. Foram retirados mais de 50 toneladas de termoplástico e entram 22 toneladas de cortiça, tá? Ah, galera teve que tomar um vinho lá para colocar cortiça no Allianz Parque? Não. Vem da mesma matéria-prima, mas não é a cortiça no mesmo formato, digamos assim, das rolhas de vinho. Mas é isso, André. Gramado novo, pronto e agora com uma temperatura mais fresca para não ocorrer esse problema que vinha ocorrendo nos últimos meses.
É, eu acho até que vai ser a última temporada a primeira e última desse gramado, pelo que a gente tem visto aí nas reuniões de conselho técnico e tal. Tem uma movimentação muito intensa para que o gramado sintético não seja mais permitido no Campeonato Brasileiro, pelo menos. Então, vamos aguardar. De qualquer forma, o Rodrigo, eu fiquei preocupado ainda no jogo da seleção brasileira com o Endrick, porque ele tomou uma pancada no Ele tava, acho que era na coxa, né? Direita.
Isso, na coxa.
E aí, ele claramente ficou no campo, porque assim, pô, porque era um jogo muito especial, ele tinha acabado de fazer gol, ele, pô, tava no estádio onde ele vai jogar, e, pô, tomara que ele seja ídolo aí por muitos anos, lá no Real Madrid e tal. Mas deu para sentir, pelo menos eu tive a percepção de que, cara, ele tava com dor ainda, ele tava com dor e foi porque tava lá já. Agora, depois que esfria, depois que a situação, né, passam algumas horas, o negócio fica um pouquinho mais delicado. O Endrick, que voltou no jatinho, todo mundo viu, ontem a gente falou aqui, no jatinho da tia Leila, ele tá apto para o jogo e deverá ser titular? Não só o Endrick, mas também o Murilo e o Richard Hughes que vieram da data FIFA?
Voltaram no avião da presidente Leila Pereira, né? Voo particular, chegaram ontem pela manhã e fizeram treino regenerativo. Fizeram treino regenerativo. Não trabalharam como o grupo trabalhou no rachão, brincando com bola ali no Allianz Parque, mas fizeram treino regenerativo e a informação que se tem é de que não há restrições para a utilização deles no jogo. Evidentemente, e a gente sabe, André, por toda a nossa experiência na cobertura de futebol, que 2 dias depois do jogo é o período mais complicado na recuperação, né? E a gente está falando da quinta-feira com os jogadores que atuaram na terça. O Richard Hughes, por exemplo, atuou 90 minutos, mas ele nos últimos confrontos foi reserva, expectativa é de que siga como reserva. O Endrick jogou praticamente 1 hora. Será que 2 dias depois ele vai ter condições? E aí a gente não está falando da pancada, porque a pancada, a informação é só uma pancada, toca o barco. Mas será que vai ter condições físicas de começar o jogo ou
Ah,
90 minutos?
vai.
É
Vai.
questão de observar. Ele tá voando em minutagem, tá, André? Ele é o jogador com maior minutagem dentro do elenco do Palmeiras, somando tudo que ele fez na seleção olímpica, principal e Palmeiras. Foi o único a romper 1.000 minutos. 17 aninhos. Vamos ver como é que vai ser a utilização do Endrick. Mas em relação à pancada, o que se tem de informação é que realmente foi só uma pancada. Não gerou lesão, não gerou problema.
É, veio. A viagem à noite foi tranquila,
Com
jatinho,
fisioterapeuta.
com fisioterapeuta a bordo. O Palmeiras fez uma grande logística para poder colocar os caras aqui de volta em São Paulo o mais rápido possível. Eles poderiam, por exemplo, poderiam ter vindo num voo normal de carreira ontem à noite, saindo ontem à noite de. Ou no diurno, que você tem. É, o Brasil jogou em Madrid. Tem o voo diurno que sai de Amsterdã, tem um diurno que sai de Paris, e poderia ter vindo no diurno, estaria aqui, chegariam ontem à noite, ou hoje de manhã, se viessem no voo noturno, e estariam prontos para jogar. Nada, o Palmeiras fez uma logística ainda melhor, sabe? Colocaram os caras num jatinho espetacular, com todo o conforto. Ontem de manhã eles já estavam aqui. Então, pô, o cara não tem 18 anos ainda, com 17 anos, irmão. Dá para jogar três seguidas. Então, assim, o Fragoso, eu tenho a impressão que vai ser um grande momento hoje, aqui perto dos estúdios Carequation, no Allianz Parque, e lá estaremos juntos para essa grande transmissão, Palmeiras e Novo Horizontino. E você falou bem, cara, o Novo Horizontino, ele vai ser um adversário, nunca ganhou do Palmeiras na história, nunca ganhou, mas tem o detalhe interessante de termos o Eduardo Batista, que já está há algum tempo no comando do Novo Horizontino e foi técnico do Palmeiras num passado não tão distante. E temos um jogador que vai ser jogador do Palmeiras, né? Que vai jogar contra o Palmeiras, Fragoso.
É isso, é o Rômulo. E vale acrescentar na curiosidade em relação ao Eduardo Batista, que a primeira eliminação que o Palmeiras entrega ao Novo Horizontino no mata-mata do Campeonato Paulista é com o Eduardo Batista no comando da equipe Alviverde em 2017. Só uma curiosidade, né? E acrescentando mais uma, porque eu gosto muito de curiosidades, vai ser a quarta vez de Palmeiras Novo Horizontino no mata-mata, dentro desse regulamento, e a quarta vez que o Palmeiras vai ter um técnico diferente. Eliminou o Novo Horizontino em três oportunidades, uma com Eduardo Batista, uma com Roger Machado, uma com Felipão, e agora tem Abel Ferreira no comando. E, como você bem disse, uma situação curiosíssima em campo. O Rômulo já foi, inclusive, apresentado ao torcedor de maneira oficial nas redes sociais do clube, vestindo camisa do Palmeiras, indo ao CT do Palmeiras, se declarando ao Palmeiras, mostrando a imagem do Veiga no vestiário, falando que é uma referência, mostrando o Rivaldo também, falando que é uma referência, tudo isso uniformizado. E vai entrar em campo como grande nome, grande destaque do Novo Horizontino na partida de hoje, para tentar gerar uma eliminação do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, algo que não acontece desde a edição de 2019. O Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista de 20, 21, 22 e 23, conquistando três dessas edições. Será que ele vai comemorar gol? Será? Bom,
Vamos
isso a gente
ver.
vai saber nesse jogo interessantíssimo que nós transmitiremos na TNT, na Max.
É, a partir das 8h30 da noite a gente começa o nosso pré-jogo com a Tainá Espinosa apresentando. E na hora que a bola rolar estaremos eu, Mauro Betting, que se quiser pode pegar o Sanduba de graça, Ricardo Martins, Rodrigo Fragoso, Veloso, que se quiser também pode pegar o sanduíche de
Ricardinho
graça.
também.
Não, Ricardinho não.
Dá. Se ele quiser forçar a barra, ele consegue ali no
Acho que
STF do Davitru um negócio.
tem que chamar o VAR, tem que chamar o VAR. E depois tem o último lance, a partir de 8h30 da noite na TNT. E aonde, Rodrigo Fragoso?
Na Max!
Boa. Obrigado, Fragoso. Muito obrigado aí pelas suas informações e nos vemos à noite aqui no Allianz Parque. Abraço, meu garotinho.
Beijo no coração de todo mundo. Tchau.
Grande Rodrigo Fragoso. Hoje Palmeiras e Novo Horizontino na TNT e na Max! Daqui a pouquinho nós vamos falar do adversário de Palmeiras ou Novo Horizontino. O Ricardinho Martins vem para conversar com a gente sobre a outra semifinal que aconteceu ontem na lotada Neoquímica Arena. Maior público do ano. E ainda tem a galera que gosta de provocar. Ah, Santos não tem torcida. Ah, Santos não tem torcida. Não tem, não. E tem outra, hein? Santos já lotou Maracanã várias vezes, inclusive para jogar Mundial, já... Que é isso, cara, o Santos é grande demais. É que teve uma turma que quis apequenar o Santos e até conseguiu, mas o Santos é enorme. Ontem tivemos, ô Joãozinho, a rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste. Emocionante, cara. Emocionante. O Bahia só tava classificado, né? Só o Bahia. O Sport estava praticamente classificado. E confirmou a sua classificação. E o detalhe é que tava bem mais forte o grupo A, né? O grupo A fez bem mais pontos do que a galera do grupo B. Mas é o regulamento, até não é igual, mas é semelhante ao do Campeonato Paulista, porque você pega os caras confrontando o outro grupo para poder ter clássicos, é a Copa dos Clássicos, e um grupo pode ficar desnivelado, e foi o que aconteceu nessa edição. O Bahia, para você ter uma ideia, ele foi o campeão do grupo B com 18 pontos. Já estava classificado, inclusive foi com o time sub-20 e tal, e ajudou a tirar o Vitória, o grande rival. 18 pontos. Quem se classificou no grupo B, depois do Bahia, foi o Fortaleza, com 8, o Altos, com 8, e o Náutico, com 7. Eles teriam sido muito lanternas no grupo A. O lanterna do grupo A, o River, fez 10 pontos. Então, mas classificaram o Sport, CRB, Botafogo e Ceará. O Vitória, mesmo com a vitória em cima do 13, ele caiu fora. No grupo B classificaram Bahia, Fortaleza, Altos e Náutico. Dito isso, quais são os confrontos que teremos de quartas de final, ô João Vereza?
Teremos Sport Ceará, Fortaleza e Altos, CRB e Botafogo e Bahia e Náutico. André.
E nesse chaveamento aí, tá? Quem passar de Sport e Ceará, na ordem que você falou, pega quem passar de Fortaleza e Altos na semifinal. E quem passar também jogo único, tá? Jogos únicos, quartas e semi. E quem passar de CRB e Botafogo vai pegar quem passar de Bahia e Náutico. Podemos ter, por exemplo, uma semifinal Ceará e Fortaleza. Sport e Fortaleza. Pode ser o Altos também, evidentemente. Podemos ter a outra Bahia e CRB. Bahia e Botafogo, Náutico e CRB, Náutico e Botafogo. Então, Copa do Nordeste aí, chegando na sua reta de mata-mata. E agora, claro, os times eles dão uma parada com Copa do Nordeste, só volta depois das finais dos estaduais. Então, agora, foco nas finais dos estaduais.
É na semana, dias antes da primeira rodada do Brasileirão.
Isso. As finais estaduais, acho que todas, mas enfim, a grande maioria, no dia 7. E aí, no dia 10, ali naquele meio de semana, a gente vai ter a rodada de quartas de final da Copa do Nordeste. E tivemos também Copa Verde, né? A definição. Faltava um clube, né, Joãozinho?
Faltava o Cuiabá, que já havia goleado o...
Agora, Vila Nova?
Vila Nova tá classificado. Agora me perdi. O Brasiliense.
Brasiliense.
E goleou novamente, 4-1. E aí vai ser Vila Nova e Cuiabá e o Repá do outro lado, né? Remy Paysandu na Copa Verde. Isso aí vai pegar fogo. Como sempre, né?
Cara, o Repá é um negócio muito louco, velho. O Repá. Tem uma galera que acha. Aliás, tem uma galera que. Eu queria ter a mesma autoestima que essa galera tem, porque elas acham que o mundo só começou depois que eles vieram ao mundo, né? O cara acha que o mundo só começou depois que ele nasceu, né? A vida só existe nesse planeta depois que eu cheguei. Para trás não importa nada. Autoestima, né? E tem gente que acha, cara, por alguma razão, que o futebol brasileiro ele só existe nessas grandes cidades e as cidades que são mais visíveis ali para a imprensa, né? Então, São Paulo, é o Rio de Janeiro, é Rio Grande do Sul, BH, Nordeste, que depois da gente, Esporte Interativo, alô, Depois que a gente passou a mostrar para o Brasil inteiro também, fizemos a nossa parte. Tem gente que acha que é isso, que o futebol brasileiro é isso, que não tem futebol em outros lugares e que, por exemplo, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro é no estado do Pará, é no Repá, Remo e Paysandu. Nunca viram. Ah, cara, galera da quinta série, mas nunca viram o estádio do Mangueirão lotado. Nunca viram. Eu já vi. Algumas vezes no Repá. 9h41. Ô, Joãozinho, não foge não. Não foge não. Volta aqui, Joãozinho. Volta aqui, Joãozinho. Essa é clássica também,
Volta, vamos para os nossos comerciais, por favor.
Volta. Ô, Paulinho. Volta aqui, Paulinho. Aliás, a propaganda nova da Max, que tá aí nas mídias, foi mais ou menos o que eu fiz com o Douglas, que eu fico ali narrando, ele toda hora ele tá vendo alguma coisa, eu fico narrando, narrando. Volta aqui, ô Douglas! Volta aqui, querido! Pode falar do Botafogo. Não, não foge, não. O que aconteceu com o Botafogo ontem?
Deu tudo certo, André. Aconteceu. O problema é o Botafogo estar disputando a competição que está disputando, que é a Taça Rio, que é,
Novo, né?
de novo, pelo segundo ano consecutivo, que é a competição no Campeonato Carioca, que fica entre o quinto e o oitavo colocado, que vencê-la dá vaga à Copa do Brasil do ano seguinte, né, 2025, sem precisar de mais nada. E depois de ontem, André, acredito que o Botafogo vai conquistar essa vaga, porque foi 4-0 fora de casa. Dois gols de Chiquinho Soares, um de Júnior Santos, um do garoto Yarlen, uma das joias aí do Botafogo surgindo aí. E jogo Nilton Santos aí na volta agora domingo, mas provavelmente, muito provavelmente, o Botafogo vai colocar o time quase reserva ou totalmente reserva no domingo, porque quarta-feira tem Libertadores, né? Mas o resultado já foi feito, que facilita bastante o sem técnico Botafogo de futebol e regatas.
O jogo do Botafogo, a estreia na Libertadores, é em casa, né?
Em casa contra o Júnior Barranquilla.
Você já tem o seu ingresso garantido?
Sim, senhor.
Você dá carteirada ou você tem o seu ingresso lá, sócio-torcedor e tal?
Sócio-torcedor. Eu pago todo mês e aí eu tenho direito a ele de graça, né? Só faço check-in, mas eu pago todo mês lá uma quantia para o Botafogo de Boa Regatas.
Quanto você paga, ô Joãozinho, se que mal lhe pergunte?
Então, esse plano é porque eu tô no. São quatro níveis, né? Eu tô no segundo mais alto. Atualmente R$ 100, mas eu peguei na promoção de. Porque eu já sou sócio há muito tempo e peguei na promoção de troca, né? De renovação e tal. Mas ao que tudo indica, quando for renovar aqui agora, em junho, ele vai passar a ser 120.
Pô, mas mesmo assim, né? Vamos fazer uma conta rápida. Dá direito a todos os jogos do Botafogo em casa, evidentemente.
Sim.
Então vamos fazer uma conta rápida. O Botafogo, ele faz uma média de. Vamos colocar 4 jogos em casa? No mês?
Talvez, assim, nesse período agora de estadual, talvez sim. Do brasileiro, eu acho que talvez vá para dois ou três, que seja. Com a Libertadores, na Copa do Brasil, vai acabar sendo uns dois, três. Mas, pô, beleza, vamos colocar três aí na média.
Não tá gastar R$ 33 por jogo, ingresso garantido, não precisa ficar entrando em fila e ficar se batendo aí, se degladiando para comprar ingresso. É um preço bacana.
Para todos os setores, até o setor que é, sei lá, 150 a inteira, que existe esse setor. Se você quiser, você coloca, ou então você vai no mais barato, enfim, que a inteira é 60, se não me engano.
Então, o João, eu tô falando aí negócio de sócio-torcedor e tal, e tô já pensando no gancho para falar do Vasco. Você evidentemente viu a entrevista do Pedrinho ontem. O Pedrinho, ele foi eleito recentemente presidente do Vasco, ex-jogador do Vasco, ex-comentarista, tava no Sport TV até outro dia, nosso colega, e saiu para poder ser candidato, se elegeu. E ontem, cara, ele deu uma entrevista que ela, ao mesmo tempo, Eu acho ela preocupante. Eu acho ela preocupante. Eu ia falar que é uma entrevista triste, porque. Mas, enfim, eu vou focar aqui no preocupante. Eu acho triste porque assim, pô, o cara não pode falar, o cara não pode. É, o cara foi eleito pelo clube, pelos associados do clube, e aí, enfim. Mas eu acho que preocupante é o termo mais correto. Porque, velho, que contrato foi esse que o Vasco fez? E que tipo de contratos estão fazendo por aí? Eu sempre disse aqui que os primeiros clubes iriam correr risco, né? Porque hoje, um clube que vai fazer uma SAF, ele tá olhando o que tá acontecendo com o Vasco. E ele vai ter certeza lá no contrato dele para isso não acontecer. Mas quem precisava mais rápido de dinheiro, quem precisava de, fez na frente e. E aí, cara, o Pedrinho ontem. Primeiro que ele não podia responder quase nada. Olha, isso eu não posso falar. Olha, isso eu não posso falar. Que já é um sinal de que o contrato tem cláusulas bem restritas e bem severas para vazamento de informação. Porque ele até fala em prejuízo financeiro, se ele falasse e tal. Então deve ter uma multa enorme lá. Enfim, em caso de. E aí o cara foi eleito presidente do clube. Ele nunca nem foi no centro de treinamento do Vasco, João. Procede isso?
É, ele falou, porque ele falou isso, André, obviamente pelas perguntas também, mas algum tempo atrás, não vou saber precisar quanto tempo, mas se falou que o Pedrinho não poderia entrar lá, meio que estava proibido de entrar, e ele falou que não é verdade. Só que ele falou uma coisa importante, que ele falou até a frase: eu não estou proibido de ir lá, mas nunca fui convidado. O que, né, denota essa relação fria que ele citou várias vezes aqui durante essa entrevista coletiva. Então, beleza, ele pode ir lá? Pode. Mas ninguém da 777, ou que, enfim, comanda lá, chama: pô, Pedrinho, vem aqui para ver como é que tá e tal, vamos conversar, o que é que o social e o futebol podem fazer. Não teve isso.
Evidente que a gente não sabe o que está rolando nos bastidores, a gente nem sabe que tipo de artigo que tem lá no contrato. Mas assim, eu imagino, se eu fosse o cara da 777, quando o Pedrinho tá eleito, eu faria um convite para ele. Ô, Pedrinho, vem passar o dia aqui no CT, vem aqui, a gente almoça, vamos bater papo e tal. Você sabe que você vai ter um acesso limitado, você vai ter, mas pô, você pode contribuir, você é um ídolo do Vasco, você. Mesmo que você não fosse presidente, mas ainda mais sendo presidente, pô, vamos, né? Eu teria feito isso, ok. Mas, como não foi feito, Pedrinho, vai lá, velho! Ó, gente, eu não fui convidado, mas posso dar uma olhadinha, participar disso? É preocupante, cara. É preocupante. Na semana passada a gente teve uma conversa aqui com o Otávio, que já revelou uma burocracia, uma demora e um, né, na demissão do Alexandre Matos lá na saída dele, que já não era legal, que não tá sendo legal pro clube, pro time, né? Não pro clube, pro time. E aí, pô, eu fiquei preocupado, cara. Eu fiquei preocupado. Porque se tem alguém que você olha no futebol e você fala: pô, cara, ó que legal esse cara ser presidente do clube. Imagina quantos clubes não estariam melhores hoje se tivessem um Pedrinho no comando. Eu tenho a melhor imagem possível do Pedrinho, né? Eu não sei quem seria do meu time um cara parecido na história recente aí do. Não sei, não sei. Eu acho que tem alguns, mas não saberia falar um nome de primeira. Mas, pô, um Pedrinho, um Juninho Pernambucano no Vasco. Quem seria um cara assim pro Botafogo, João? Você tem alguém de.
Putz, assim, de primeira, assim, André, acho difícil pescar aqui. Teria que pensar um pouquinho igual você fez. Eu pensei no. Você falou do seu time, eu pensei o. Me fugiu o nome do zagueiro agora, foi campeão mundial. Paulo
Paulo
André.
André?
Não sei se. Ele já teve um cargo no Atlético Paranaense, se não me engano, mas talvez possa ser um nome interessante. Pro Botafogo eu não consigo pensar agora, mas teria. É possível que teria alguém, sim, muito bem intencionado e com boas ideias.
Pois é, então assim, você tem aí. Não é sempre que você tem um cara como o Pedrinho para ser presidente do seu clube? E aí ele é eleito? Pô, o Jefferson, João.
Verdade. Eu não sei se ele tem, como é que fala? Tino, né? Tipo assim, perfil,
Perfil.
perfeito, obrigado, né? Mas sim,
É.
bem intencionado, com certeza seria.
Pois é, tem aí alguém. As pessoas estão falando aqui, Seedorf, Lúcio Flávio, enfim. Você falou de Paulo André, poderia ser o Chicão, poderia ser. Tem figuras aí bem interessantes. Mas, assim, o Pedrinho, cara, é tão óbvio e tão. Pô, o Pedrinho é um cara diferenciado. Não é possível que quem esteja colocando dinheiro no Vasco não queira. Não abra as portas para ele, velho.
Mas, André, aí eu não sei, tá? Mas eu tô supondo aqui, esses caras que vêm de fora, e falando isso com o Botafoguense, que enfim, tem o John Textor como dono da SAF do Botafogo hoje. Cara, de novo, não posso afirmar, mas talvez eles não tenham noção do que é o Pedrinho pro Vasco. Entendeu?
Tudo bem, vamos imaginar isso. Vamos imaginar que eles não saibam. Custa se informar, velho? Né? É essa parte que eu tô achando muito preocupante. Porque, ô João, eu tô assistindo um documentário. É um reality que eu acho, cara, que eu tô adorando. Que é inclusive na concorrência, na Star Plus. É sobre o Wrexham, né? É muito legal, cara. É muito legal. Quem não. Você já viu?
Ainda não, André.
Assista, cara. Eu tô na segunda temporada, são duas temporadas por enquanto. É um clube do país de Gales, que foi adquirido por dois atores. Inclusive, eu narrei jogo do Wrexham na Champions Cup, lá naquela competição que
FC
tem lá.
Series.
Isso.
Comigo, comigo.
Calma, Ricardinho, você não foi convidado ainda para participar do programa. Obedeça a fila. Ele tá animado hoje, hein? O Santos classificou. Então, o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney, eles compraram o clube. Cara, a primeira coisa que eles se interessaram foi saber a história do clube, entender sabe, a comunidade lá, da cidade, tudo que girava em torno do clube. Então, velho. Sei lá, cara. Tô preocupado com esse negócio da 777 aí, viu? Tô preocupado. 9 horas e 53 minutos. Sim, senhoras e senhores. Ele já está entre nós. Cara, e a galera passa a vibrar no momento que. Olha lá, olha lá. O Ricardinho vai participar hoje de novo. Sensacional. KKKKKKK. What the fuck? Do nada, o Little Richard. É o time do Deadpool. Little Richard! Olha aqui, ó, Little Richard. Deixa eu te falar uma parada. Primeiro, good morning.
Good morning for you, my friend. Help me, I help you. Vamos falar em português. A gente tava junto no jogo aí dessa equipe. Foi a primeira experiência que eu tive, né, de fazer um torneio longe aqui da nossa sede. E esse jogo foi lá na Universidade de North Carolina, na Universidade de Michael Jordan. Foi espetacular. E eu ganhei de presente uma camisa do time autografada por todos os jogadores. Eu guardei com muito carinho. Foi muito legal. E a gente teve o privilégio de contar essa história também, né?
Você sabe que eu tô vendo o. E já entrei até no site para procurar a camisa e tal. Eu vou virar um torcedor do.
Dançou, irmão. A próxima que a gente fizer aqui ao vivo, e eu estiver em casa, eu vou te mostrar a camisa. É sensacional. A marca dela eu não vou falar qual é, mas é aquela que os apiteiros estão usando aqui no Brasil, que os apiteiros usam lá na Europa. É uma marca europeia.
Não, pode falar. Aqui a gente já falou hoje de
Acho
sanduíche.
que é
Tá.
Leste, alguma coisa assim. É linda, viu?
Então, cara, tá tendo. Eu tô assistindo e eu tô tendo uma sensação similar. É que assim, não dá para comparar o amor que eu senti pelo Ted Lasso. Que, pô, eu já fui lá no pub que ele. Enfim, que é uma série da Apple TV que é do Ted Lasso, que é do Richmond, de um clube fictício na Inglaterra. Mas essa é real do Wrexham. Eu tô com vontade de ir lá conhecer Wrexham, conhecer o Race Course. O estádio lá é desse tipo. Agora, o Ricardinho, o Santos está na final do Paulistão, não chegava desde 2016. E ontem, hein? Pra quem falava, Santos não tem torcida, Santos não tem torcida. Quase 45 mil, maior público do ano na Neoquímica Arena. E foi uma noite especial, né, ô Ricardinho? O Santos se classificou com... Não, assim, não vou dizer que foi com sobras, mas sem tomar sustos diante do time da Série A, o Red Bull Bragantino, né, Ricardinho?
Eu acho que é isso, André, eu acho que é isso, né? O Santos consegue fazer um gol cedo do Joaquim, né? No cruzamento, do Pepiquim, na verdade, né? No cruzamento, um escanteio do Guilherme, o Santos faz 1-0. Depois do gol, o Santos sofre um pouquinho, né? Porque o Red Bull tem mais qualidade do que o Santos, é um time mais há mais tempo junto, tem ali duas ou três chances, não consegue fazer o gol, e aí o Santos consegue encaixar um contra-ataque espetacular. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato! E o Pedrinho acordou ontem, uma jogada sensacional pelo lado direito, o cruzamento, Guilherme faz 2-0, Santos vai para o intervalo com uma atmosfera espetacular na Neoquímica Arena. Eu cheguei na Neoquímica ontem às 3 da tarde, vi toda aquela movimentação, torcedor do Santos chegando, tomando conta da Neoquímica Arena, e aí o Santos volta no intervalo desligado. No que volta no intervalo, o Sacha faz um golaço, uma paulada, uma cacetada ali fora da área, e aí o Santos começa a tomar a pressão. E aí, numa jogada espetáculo com o Pituca, Pitu Cross joga demais, né? Pituca pro Pedrinho pro... Ô, Corinthians, obrigado em ter liberado o Gil e também o Juliano, hein? E o Juliano faz o terceiro gol, Santos faz 3-1, mata o jogo, depois ainda tem o Rainer expulso de uma forma imbecil, o Rainer foi juvenil ontem na expulsão, André, mas assim, o Santos tornou o jogo fácil, eu concordo contigo, o Santos não passou perrengue para conseguir a classificação, e a gente já pode anunciar aí, a gente trouxe ontem nas redes sociais da TNT. O Santos jogará como mandante a final do Campeonato Paulista, independente do adversário que sai esta noite na Neoquímica Arena. Só não vai jogar se o Corinthians não quiser locar o estádio. Mas pela grana de ontem que o Corinthians pegou, o Corinthians deve locar o estádio de novo. Ou domingo agora, se for contra o Palmeiras, ou no outro domingo, se for diante do Novo Horizontino.
É importante a gente falar isso, porque o mando de campo da final, a gente fala sempre lá na fase de grupos, ó, a pontuação de agora, ela é importante, porque ela define quem vai ter o mando de quartas, de semi e do segundo jogo da final. E os pontos, eles seguem somando. Então, o Santos, ele fez 25 pontos na fase de grupos, ele fez 1 nas quartas e ele fez 3 ontem. Ele chegou a 29. O Palmeiras já tem 31. Palmeiras fez 28 e ganhou o jogo das quartas de final. Foi a 31. 28 mais 3, 31. Então, o Palmeiras se classificar hoje e vai jogar em casa porque teve melhor campanha do que o seu adversário.
E nós estaremos lá.
Nós estaremos lá daqui a pouquinho. O primeiro jogo na Neoquímica Arena, o segundo no Allianz Parque. Se o adversário for o Novo Horizontino fez 22 na primeira fase e fez 1 nas quartas de final, porque ele foi para os pênaltis contra o São Paulo. Então, o Novo Horizontino, ele tem 23, ele só pode chegar a 26, o Santos já tem 29. Então, aí o primeiro jogo seria em Novo Horizonte, ou onde o Novo Horizontino, enfim, decidir mandar o jogo dele, ou e aí a segunda partida na Neoquímica Arena. Então, ô Ricardinho, essa informação é uma informação muito interessante, porque ela vai contra o que eu ouvi, acho que de todos os jogadores do Santos ontem, inclusive estão aí nas mídias sociais da TNT várias declarações de jogadores do Santos, e quando perguntados, eles todos, não, eu prefiro a Vila, e o Carille, ele fala, olha, não conversamos ainda sobre isso. Mas em outros momentos a gente já falou sobre isso, Ricardinho. Jogador, treinador, todos eles acabam preferindo a Vila, que é a casa do Santos. Mas quem é que tá bancando essa final na Neoquímica Arena? É o Marcelo Teixeira?
Marcelo Pirillo Teixeira. Inclusive tem uma declaração dele dizendo, né, que se já puder antecipar, o Santos quer jogar na capital. E a partir dessa declaração, André, eu fui atrás de informações dentro do Santos. E eu vou trazer aquilo que eu colhi. Por que que eu estou dizendo que o Santos vai jogar na Neoquímica Arena? Ó, preste atenção, o jogo terminou ontem, eram umas 10h30, 15 para as 11. O Santos já tem tudo pronto para começar a vender ingresso sexta-feira à tarde na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena. Eu, o Marcelo Teixeira já explanou isso aos jogadores. O que aconteceu ontem com a torcida do Santos lotando a Neoquímica Arena, transformando a Neoquímica Arena numa vila gigante, incentivando. Ontem, André, eu fiz questão de ver o jogo na arquibancada. Né? Eu fiquei ali nas cadeiras, perto ali daquele camarote que o senhor já esteve comigo. E eu não fiquei lá em cima, no quinto andar. Desci para o quarto andar e fui para as cadeiras. Em nenhum momento eu sentei na cadeira. Em nenhum momento. O torcedor do Santos cantou do primeiro ao último minuto de pé. O torcedor do Santos transformou a Neoquímica Arena ontem numa grande Vila Belmiro. E isso deixou o presidente do Santos muito feliz, muito contente pelo clima que foi criado, pela chegada. Eu acabei de postar nas minhas redes sociais aí, a chegada da torcida do Santos ontem à Neoquímica Arena. Eles tomaram conta da Radial Leste. Então, você olhava, era um mar branco. Era um mar branco. Então, por tudo aquilo que aconteceu, pela atmosfera, pelo bom futebol que o time apresentou, parabéns ao Carille. Carille teve 10 dias para trabalhar e o Santos se encontrou, que o Santos não vinha jogando bem. Jogando e jogou bem ontem. O Pedrinho fez uma grande partida, Felipe Jonathan também. E aí a pessoa me disse assim, seria uma loucura tirar o jogo de São Paulo, mesmo se o adversário for o Palmeiras. Como é torcida única, a gente pode, de novo, transformar a Neoquímica Arena numa grande Vila Belmiro. E eu falei, então eu posso cravar? Ele falou, pode, mas só vou deixar um alerta. Só não vai ser aqui se o Corinthians não quiser.
É, mas eu não estou vendo essa possibilidade também, não. Estou com você. Se o presidente quer, velho, vai ser, porque o Corinthians vai. Ontem você viu algum episódio que possa ter comprometido a relação? Vamos ver. E aí, acho que estamos de volta, não é isso?
Voltamos.
Ah, aí sim, hein?
Aí sim.
Espera aí que vou colocar o Ricardinho na tela e voltamos.
Boa. É, pedimos desculpas. Tivemos uma queda de alguma coisa na nossa central, né? Não sei se foi de energia ou se foi de internet, se explodiu algum poste de energia elétrica lá no Parque Botafogo. É, cara, porque outro dia eu estava aqui perto de casa, ouvi, quer dizer, estava em casa, mas ouvi aqui perto um estouro, velho.
Ei! Ei, como é que foi?
Ei! E demorou uns... Cara, demorou umas 3-4 horas para voltar. Pedimos desculpas, hein, gente? Desculpe a nossa falha, estamos de volta aqui. O Ricardinho falava aí de como foi tranquila a presença do torcedor santista na Neoquímica Arena. Então, eu tenho a sensação, ô Ricardinho, e eu sei que o torcedor do Santos da Baixada, ele vai ficar chateado com razão, especialmente aquele que vai sempre, que vai ter que fazer um esforço aí para subir a serra. E é, inclusive, domingo de feriado, né? Se o Santos for o mandante do jogo da ida, é uma subida de feriado. O cara tem que subir a serra cedo, porque feriadão sabe como é que é. Mas, assim, pro evento, acho que vai ser legal, né? Pô, você vai ter 45 mil pessoas assistindo a final.
Até mais, né, André? Porque não vai ter a divisão da torcida. Você vai ganhar todo aquele pedaço que tava a torcida do Red Bull Bragantino. Você tira aquela divisória, você ganha ali pelo menos uns 1.000 ingressos, vai, que seja, 1.000 lugares, vai.
Talvez até mais.
É.
Talvez até mais. Ricardinho, olha aqui. A expulsão do Rainer, eu até vi alguns comentários, os caras falando, pô, que exagero, onde já se viu, isso aí faz parte do jogo. Pô, eu acho que ele exagerou, velho. Né? Ele vai com uma força desproporcional. Se é um juiz que tá deixando o jogo correr bastante e que ele vai fazer assim, ele finge que não veio dar um amarelo, até passa. Mas é lance pra vermelho.
Não, é lance pra vermelho. Aliás, o árbitro ontem deixou bastante o jogo correr, né? Tanto que o Red Bull reclama de uma possível falta no começo do lance.
É verdade. Santos,
né? Ele deixou bastante correr. Ali na arquibancada, o torcedor brasileiro tá acostumado a qualquer coisinha ser falta, ele deixou correr. Assim, desculpa. O homem de chinelo aí, o homem que tem nome de chinelo, foi mal, foi muito mal. Ele dá pancada por cima e por baixo, não tem conversa, tá expulso. E eu já vou adiantar aqui, Quem vai jogar vai ser o JP Chermon, que é primo de segundo grau do nosso querido e inesquecível Vitorino Chermon. Até falei isso na transmissão que a gente estava junto, né? Vai jogar ele. O Aderlan está fora do jogo de domingo. Pode ser em Bragança, não vai ser em Bragança, né? Evidentemente. Pode ser em Novo Horizonte, na Neoquímica Arena ou na Vila. O Aderlan está fora. E o JP Chermon vai jogar. Vai ser essa alteração e outra alteração a saída. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. E ele acordou mesmo. Vai sair o Pedrinho, vai entrar o Otero. E o time nas nove outras posições vai ser o mesmo. Entendeu? Mas eu estou 100% contigo. O Rainer, ele foi juvenil para não falar outra coisa, até porque o horário não permite.
É. Assim, eu acho que se o juiz... Eu acho que o juiz tinha ali um elemento para... Sabe, pra... Ai, cara, talvez eu esteja errando, mas vai, tô só o amarelo, vai, seja o que Deus quiser. Mas, analisando friamente, eu acho que foi pra vermelho mesmo. Ô, Ricardinho, muito obrigado, viu, cara, pela sua presença. Que você...
Para
você
com
vai...
isso.
Você vai estar daqui a pouquinho no De Placa. Você viu que repercutiu bastante o seu... a sua turnê, o seu tour ontem pela nossa empresa. E vi que hoje você escolheu, por exemplo, um outro lugar pra fazer. Você saiu da cozinha.
Eu tô aqui no Suíte, né? Você que conhece melhor que o nome, é Suíte 2, né? Aqui do lado do nosso camarim, né? Onde fica a maquiagem e tudo. E, André, só para a gente finalizar, financeiramente, quero falar sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem deu uma renda de 3 milhões de reais. Eu vou arredondar os números aqui, tá? O aluguel mais o operacional, o presidente Marcelo Teixeira falou ontem em 1 milhão, é um pouquinho mais, tá? Então, eu vou arredondar. Pagando tudo, pagando Corinthians, a operação, tal coisa, 1,5 milhão de despesa, ok? Aí sobra 1,5 milhão, perfeito? Porque o Red Bull só vai entrar no líquido, tá? As despesas, tudo, é tudo uma coisa só. Vai sobrar 750 mil reais para o Santos, 750 mil reais para o Red Bull. Então, assim, foi bom, cara. O Santos, quando jogou as quartas de final na Vila, o Santos arrecadou 115 mil reais jogando em casa, se classificando com a Portuguesa. Ontem, são 750 mil. Então, eu sou daqueles que acho que o Santos tem que, de vez em quando, jogar, sim, em São Paulo. Se num primeiro momento, se você me perguntasse, e aí, você acha que o primeiro jogo da final, o Santos deveria jogar em São Paulo contra o Palmeiras? Antes do jogo de ontem, eu diria para você, loucura, esquece, não dá. Depois do jogo de ontem, pode jogar, porque a Neoquímica Arena se transformou numa grande Vila Belmiro. Tá bonita o nosso Marcelo Beckler, hein? Então é o seguinte, é isso. Um beijo para você, Marcelo. Bom trabalho. É isso, André. Então, se o Corinthians autorizar, Santos fará o primeiro jogo da final, ou o segundo, como mandante na Neoquímica Arena. Um beijo para você, para o Marcelo, para quem nos deu prazer da companhia. O homem tá chegando aí, pô. Eu vejo ele, eu perco assim meio pluma. É muito bonito, sabe, André? Eu fico perdido assim.
Calma. Porque ninguém está entendendo o que você está falando, porque ele está fora do... Só a
eu
gente
sei.
Vê. Só a gente
eu
vê
sei.
Na chamada. O Marcelo Beckler daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui ao vivo e a gente já está vendo o Marcelo Beckler que está em algum estádio que depois ele vai explicar. Mas, antes de falar com o Marcelo Beckler, a sua preocupação, quando você falou antes do jogo, você diria que era loucura, você estava com uma preocupação técnica de, pô, o Santos na Vila Belmiro... Vai ser muito mais difícil você ganhar do Santos na Vila Belmiro. E depois do que aconteceu ontem, você acha que vai ser muito difícil ganhar do Santos na Vila ou na Neoquímica Arena. O Santos conseguiu fazer da Neoquímica Arena uma Vila Belmiro ampliada. É isso, né?
Não, perfeito. Sua leitura é essa. E quando acabou o jogo ontem, eu falava isso com os amigos que estavam ali. Aliás, um abraço para o Di Lopes, estava lá comigo, para o Lito do Nuance. A gente viu todo o jogo junto ali ontem. Ah, coisa linda. E minha mãe também. É assim que, não, que eu estava falando mesmo. Ah, sobre o jogo, né, André? É assim, o Santos conseguiu transformar a Neoquímica Arena. Eu acho, vou ser bem sincero, se o finalista for o Palmeiras, o Santos pode jogar em qualquer lugar, que o Palmeiras é muito favorito. Mas muito favorito. Se for contra o Novo Horizontino, Novo Horizontino que venceu o Santos na Vila, tá? Nesse campeonato por 2-1. Eu acho que é 50-50. 50-50. E o Novo Horizontino não vai abrir mão de jogar em Novo Horizonte também, tá, André? A informação que a gente teve ontem lá, que o Novo Horizontino faz questão de jogar no seu estádio e ele tem esse direito. E é isso. Depois do que eu vi ontem na Neoquímica Arena, eu acho que até podem convencer o Novo Horizontino, mas se eu quero ser campeão, o Novo Horizontino joga primeiro em casa, mas tudo bem. O que eu vi ontem, André, para encerrar, foi exatamente isso. O Santos transformou a Neoquímica numa grande Vila Belmiro e pode jogar lá, porque quem for enfrentar o Santos vai sofrer pressão, que a torcida fez ontem foi sacanagem. Aliás, do inferno para a porta do céu em 4 meses. Alô, Andrés, Henrique, Rueda, Garcia, chupa!
Ricardinho, obrigado pelo seu esforço de estar aqui, porque eu sei que tem muita gente que faz piada. Fala, pô, tá de ressaca e tal. Irmão, não é fácil trabalhar até tarde pra cacete. A gente demora pra chegar em casa, porque o cara, quando vê o jogo pela televisão, termina o jogo, ele vai lá, faz um xixizinho, escova os dentes, espero que escove os dentes, e dorme. A gente não, cara. A gente ainda trabalha, a gente tem que sair do estádio, ainda tem o último lance, ainda tem que chegar em casa, ainda tem que tomar banho, escovar o dente, comer o um negocinho. Então, assim, amanhã, por exemplo, eu vou estar aqui. E se vier com gracinha aí, tá com sono aí, vou estar com sono sim, porque eu vou sair aqui do estádio mais de meia-noite até dormir. Então, assim,
Mas
obrigado
o senhor
pelo.
não reclama. O senhor não está nem a 1 quilômetro de estar. O senhor não reclama.
Não, pô, vou reclamar muito pouco. Quero ver como vai ser se a primeira final foi em Novo Horizonte. A galera da logística que vai ter que. Até Rio Preto.
Até Rio Preto, isso.
Então, vamos
Entendeu?
ver. Obrigado, Ricardinho. Beijo para você, meu lindo.
Você, obrigado pelo carinho de sempre. Fiquem agora na companhia do careca mais charmoso do Brasil e dos homens mais bonitos da Europa. Help me, help you. Me ajuda a te ajudar.
Boa! 10 e 14. Saindo de um sex symbol para outro. Do nosso Ricardinho Martins, que já inaugurou o canal dele no OnlyFans. Ricardinho Martins já tem um canal no OnlyFans. Eu soube aí pelas mídias de fofoca que o Ricardinho Martins está estreando um canal no OnlyFans. Bom dia, Marcelo Beckler. Boa tarde para você. Onde é que você está? E perdão pelo atraso, Marcelo Beckler. Teve uma queda de alguma coisa aqui no sistema que a gente ficou uns 5 minutinhos fora do ar. Boa tarde, Marcelinho. Tudo bem?
Tudo bem, André? Muito bom dia para você, pro Vereza, pro ex-Ricardinho, né, que já foi embora. Tá tudo certo, não, nenhum problema atraso, tô tranquilíssimo hoje, tô aqui no Estádio Johan Cruyff, esse você não conhece, porque é novinho. É o estádio onde o time feminino do Barcelona e o Barça B, e também os juvenis do Barcelona na Youth League mandam as suas partidas. Aqui o Barça vai jogar contra o Brann. Hoje, ainda bem que a deixa foi essa, porque eu achava que ia ser o OnlyFans do Ricardinho. Então, a gente pode pular rapidamente por esse assunto e falar logo que estamos aqui para acompanhar o melhor time de futebol feminino do mundo, que vai tentar pela sexta vez estar na semifinal da Champions.
Antes de você falar mais do jogo, quero saber duas coisas. Primeiro, mostra pra gente essa espuminha aí, ô Marcelo Beckler, com a. Olha que.
Essa é muito bonita. Eu queria muito para mim. Eu tenho algumas da Champions masculina e eu queria muito essa. Tem aqui as estrelas da Champions formando como se fosse uma coroa. UEFA, Women's, né, das mulheres, Champions League. Essa é especial mesmo. Eu pedi lá em Bran, porque a gente tem que devolver, né? Depois de todos os jogos, a gente tem que devolver. Aí eles falaram: não, não vai rolar.
Na final você dá um jeito nisso. A final é uma semana antes da final da Champions?
Isso, dia 25, se eu não estou enganado, 25 de maio, em Bilbao. Vamos ver se o Barcelona chega até lá, né? Tá, é o melhor time do mundo, mas do outro lado deve vir o Chelsea, porque já fez um 3-0 no Ajax, e ano passado foi duríssimo passar do Chelsea. Não acho que. Acho que o Barcelona hoje vai passar aqui. Acho que hoje as pessoas podem assistir um grandíssimo entretenimento, tá, André? Porque lá na Noruega foi mais duro, era campo de grama sintética, deixou o jogo muito lento. Acho que hoje aqui na casa do Barcelona vai ser mais entretido o jogo, vai ser mais divertido. Acho que vai ser uma boa vitória mais ampla do Barça. Vamos ver se chega, porque as semifinais pintam bem, bem difíceis. O Barcelona, inclusive, deve jogar a semifinal em Montjuïc. Deve ser jogo para 40 mil pessoas.
Que legal, cara, que legal. E aí, e a outra pergunta que eu ia fazer era desse estádio. Você falou que é. Qual que esse estádio é novo, né?
É.
O que aconteceu com aquele estádio que era do outro lado da rua? O mini estádio, não era? O que
Assim,
deu.
aliás, o Barcelona é péssimo para nomes, né? Johan Cruyff está lindo. Mas antes, o Camp Nou chama Estádio Novo. Campo, estádio, Nou é novo. E mini estádio é nada mais, nada menos do que um estádio pequeno. Então, eles fizeram um campo novo, porque tinha um campo de Les Corts. Les Corts é o bairro. E aí chamou-se Camp Nou e o do lado. Ele foi demolido. nas obras de remodelação do Camp Nou, que dizem estar no prazo. Eu não entendo absolutamente nada de engenharia, mas eu duvido que o Barcelona volte a jogar lá daqui a 6 meses, porque não tem nenhuma pinta de que vai estar pronto, ou semi-pronto. Então ele foi demolido porque vai ampliar toda a esplanada, o ginásio daqui a pouco vai ser demolido também para fazer um ginásio mais novo, onde era o mini-estádio. Lá cabiam quase 15 mil pessoas, aqui cabe bem menos, mas hoje vai estar lotado. Inclusive faltou ingresso, assim. Tinha muita, muita procura por ingressos aqui, e o Barcelona decidiu mandar esse jogo aqui, não em Montjuïc. Acho que não era jogo para 30, 40 mil pessoas para Montjuïc, então decidiu mandar aqui.
Nesse mini estádio que eu te perguntei, em 2002, eu vivi um dos dias mais loucos da minha vida de repórter. E aí um pouquinho de história aqui pra galera se entreter. A seleção brasileira, antes de ir pra Ásia, na Copa do Mundo, parou aí em Barcelona para fazer um amistoso contra a seleção da Catalunha, né? Catalunha tem aí algumas datas disponíveis pela FIFA, inclusive, apesar de não ser um país independente e tal, ela tem a sua seleção e tem direito a fazer alguns amistosos por ano, pelo menos naquela época tinha. E o Brasil parou aí para jogar contra a Catalunha. E aí, num treinamento no mini estádio, os médicos do Barcelona falaram de um lado que o Rivaldo não ia ter condição de jogar a Copa do Mundo. E aí a imprensa toda, eita, saiu todo mundo correndo para falar com o doutor Runco. Doutor, aquele cara lá, ó, falou que o Rivaldo não vai jogar a Copa do Mundo. Aquele cara lá. E aí chamou o Rosan, que era o fisioterapeuta e tal. E o Runco, pô, que é um gentleman, né? Um cara de fino trato. E não vamos criar confusão. Os médicos têm, né, maneiras diferentes de acessar os problemas e as contusões. Ele acha que não tem condição, mas aqui a gente acha que tem. Aliás, nós temos certeza que tem. E o Rivaldo não só jogou a Copa do Mundo, como para muitos foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002. Marcelo Beckler.
Bom, mas assim, é mais de 20 anos que o médico do clube quer que os jogadores não joguem pelas seleções, os médicos das seleções falam que dá, né? 2002 pra cá, não mudou nada. A gente viu na data FIFA aí, se o jogador espirrasse mais forte, ele saía, porque os clubes pediram para as seleções pegarem leve nessa reta final de temporada.
Pois é. E já naquele tempo tinha toda a questão. O Brasil já chegava com o Ronaldo, que era uma incógnita, né? O Ronaldo não tinha jogado eliminatórias, não tinha. E ainda com essa bomba aí, quando a gente passou pela Catalunha, inclusive, foi o minuto de silêncio mais incrível que eu já vi na vida, no jogo Brasil e Catalunha, porque tinha morrido na véspera um dos grandes nomes da história daquele Barcelona, de Puskas e tal, e... Oh, meu Deus, eu vou lembrar o nome.
Não, Puskas era o Real Madrid, o Barcelona era o Kubala, né?
Puskas, não, era Kubala.
Sim.
Puskas, daquela época, né? Da época, mas sim, não... Sim. Não do time, né?
Que o Camp Nou foi feito pro Kubala, né, inclusive. O Camp Nou foi feito porque o estádio anterior era pequeno demais para ver o Kubala jogar. Só tem duas estátuas no Camp Nou de jogadores. Do Kubala e do Cruyff.
É isso aí. Foi em maio de 2002. Laszlo Kubala. E aquela época que os húngaros, né, a grande seleção do futebol mundial, era da Hungria e tinha o Puskas no Real Madrid, o Kubala, e ele morreu no dia 17 de maio. E, se não me engano, o jogo do Brasil foi no dia 18 de maio. Marcelo Beckler, que horas então começa o nosso Bran e Barcelona?
O jogo começa às 2h45, 2h30 já começa a nossa transmissão. Eu convido todos às 2h30 já estarem ligados na TNT. Transmitiremos pela TNT, pelo canal de televisão. Então, é uma grande oportunidade, tá? O futebol feminino do Barcelona é bom. Não é que, é mais... Não, é bom mesmo. Se vocês gostam de futebol, eu gosto e eu assisto. Eu não tenho muito tempo de ver jogo ruim, tá, André? Porque eu assisto jogo demais. E um dos times que eu gosto de ver é o Barcelona feminino. E os jogos de Champions são melhores ainda. Pra você ter ideia, teve uma reunião das jogadoras do Barcelona com a Liga de Futebol da Espanha essa semana, elas reclamando do nível. Porque elas ganharam fácil demais do Real Madrid. Foi 3-0 no final de semana, fora o baile. Barcelona e Real Madrid se enfrentaram 14 vezes na história. O Barcelona ganhou as 14 e fez mais de 60 gols. E elas estão reclamando que é fácil demais jogar em La Liga e que os outros times têm que se, como dizemos aqui, espavilhar, têm que se mexer para ver se fazem times competitivos para jogar contra o Barça, porque as as próprias capitãs do Barcelona estão com medo de jogadoras não quererem vir para cá e as que estão no Barcelona quererem sair, porque é pouco atrativo. De tão bom que esse time é.
Pois é. O Beckler, só respondendo a galera aqui, tem muita gente perguntando que se vai passar na Max. Não vai, gente. É na TNT. Por alguma razão que eu não é minha, da minha alçada. Mas esse jogo é só na TNT. Tenho, né, convicção que seja por questões de direitos. A gente não pode passar na Max. E por isso só passa na TNT. Mas não sou a pessoa mais habilitada para responder sobre isso. Posso garantir a vocês que passa na TNT. O Beckler, então a final pode ser em Monju, a semifinal já em Montjuïc?
Isso, o Barcelona já jogou lá esse ano contra o Real Madrid. Eu, inclusive, estive. Foi o único jogo que eu fui do Barcelona como torcedor em anos. Levei Clara, vestimos camisa do Barcelona. Foi uma delícia de domingo, estava ensolarado e tal. Estádio para 50 mil pessoas. O Barcelona jogou ano passado quartas e semifinais no Camp Nou. O público nos dois jogos passou de 55 mil pessoas. No ano anterior tinha jogado no Camp Nou e tinha passado de 90. Na época teve Real Madrid e tal nas quartas de final. Dessa vez as semifinais, uma vez o Barcelona estando lá e muito provavelmente será contra o Chelsea, o jogo deverá ser em Montjuïc, a tendência é essa, com mais de 40 mil pessoas presentes.
É interessante que tem, bom, tem a galera que tem reação alérgica, né? Tem crises alérgicas e convulsão e coisas até mais graves quando a gente fala de futebol feminino. Não tem problema nenhum, vocês são bem-vindos a não assistir e a não acompanhar a live quando a gente estiver falando de futebol feminino, problema nenhum você não gostar. Engraçado, eu tava falando agora há pouco do documentário do Wrexham, Beckler, e no documentário do Wrexham chega num determinado momento que eles falam do futebol feminino, que eles compraram o clube e eles observam no futebol feminino. Primeiro que é um negócio que para a comunidade é muito legal, para tudo que envolve o Wrexham, que é um clube pequeno no País de Gales, lá no norte, e é pequeno, enfim, mas que é muito envolvido com a cidade. E eles olham e veem a possibilidade de um negócio muito interessante, porque o time feminino ele estava com muito menos estrutura, o gasto do time era zero, porque são todas garotas que não tinham salário e tal, e eles veem a possibilidade, olha aqui, ó, se a gente crescer o time masculino, ele vai crescer e ele vai ter uma... O feminino, ele tem um potencial de crescimento. Então, acho que é importante para a galera entender que é um negócio lucrativo e o Barcelona é um grande exemplo disso, né, Beckler?
Sim, o Barcelona, nesta temporada, reduziu gastos de todas as sessões. Futebol masculino, futsal, basquete, que aqui é coisa grande, o handball. A única sessão que não teve cortes, pelo contrário, que tem mais investimentos, é o futebol feminino, porque ele dá lucro. Barcelona do futebol feminino arrecada mais de 100 milhões de reais por temporada. O Barça feminino dá lucro, as melhores jogadoras, as mais bem pagas da Europa, porque os Estados Unidos pagam mais dinheiro, mas as mais bem pagas da Europa estão aqui, as melhores jogadoras do planeta estão aqui, tem público, o público é fiel, adora vir. Você gera um novo público também, crianças, mulheres que se inspiram. Alexia Putelli e Aitana Bonmatí só não vendem mais camisas do que três jogadores do futebol masculino. Só Lewandowski, Pedri e Gavi vendem mais camisas do que essas duas jogadoras. Então, não é um presente, não é um mimo, sabe? Não é para fingir que é legal e está dando representatividade, como outros clubes fazem. Eu vou citar, como o Real Madrid faz, só para parecer que tem. O Real Madrid perde 14 vezes seguida do Barcelona, tomando mais de 60 gols. Não, o Barcelona leva a sério, isso aqui é uma coisa seríssima, porque tem gente que gosta, porque os torcedores gostam, os torcedores querem, tem espaço no noticiário, e é excelente, elas jogam francamente bem, elas jogam muito bom futebol, André. Então, não é um mimo, não é uma brincadeira, não é para fingir que se importa. Barcelona ganha dinheiro, ganha público, ganha torcedores via futebol feminino.
O Zé Gilmar tá falando aqui, pô, sem Max eu não posso ver, mas queria muito, futebol feminino é bom demais, vai Chelsea, vamos passar pelo Barça dessa vez. Boa sorte, obrigado pela mensagem aí, o Zé Gilmar. O Beckler, bom trabalho para você a partir de 14h30, Otávio Neto, Bruno Formiga, Giovanna Kiel e Marcelo Beckler para Barcelona e Bran na TNT. Abraço, obrigado, Beckler, por compartilhar os seus ensinamentos sempre com a gente aprende muito.
Valeu, André, obrigado por compartilhar o seu tempo para conversar comigo, porque eu adoro e também aprendo muito. Beijo para você, até a próxima.
Muito obrigado, Marcelo Beckler, ao vivo, direto lá do estádio Johan Cruyff. Em Barcelona, nós estamos chegando ao final do nosso programa, porque daqui a pouquinho vem o De Placa, mas antes eu queria destacar que ficou para trás aqui alguns temas que eu... Ficaram para trás alguns temas que eu separei. É, nós temos agora o plantão do tribunal, né? Tem plantão do tribunal e o plantão da cadeia, infelizmente. No plantão do tribunal, o Daniel Alves se apresentou pela primeira vez à Justiça de Barcelona. Ele tem que se apresentar semanalmente e tal, para dizer, ó, tô aqui, não fugi. E hoje foi a primeira vez que ele se apresentou à Justiça, foi lá no tribunal em Barcelona. É, no tribunal da cadeia, o Robinho está em isolamento lá em Tremembé. Vai passar a Páscoa isolado, visitas só na semana que vem. E num assunto que não tem nada a ver, mas que eu achei muito interessante, eu queria destacar com vocês mais uma vez uma declaração do Richarlison. Uma não, várias declarações do Richarlison. A ESPN está preparando um documentário que eu tô, pelo que eu vi, algo bem interessante do Richarlison. E ele deu uma entrevista, acho que ontem ou anteontem. E, cara, mostraram alguns pedaços da entrevista. Ele faz revelações muito fortes, cara, muito impactantes. E que, se não sensibilizam algumas pessoas, essas declarações, paciência. Mas elas só mostram a importância da saúde mental, porque ele fala, inclusive, que chegou a pensar em desistir várias vezes do futebol. Ele fala que começou a pesquisar no Google coisas relacionadas muito à morte, assim, um negócio pesado, cara. E que a terapia o tirou do buraco, que a ajuda psicológica o tirou do buraco. Então isso serve como alerta. Eu tenho certeza que muita gente que vê essas declarações pesadas, impactantes, mas reais do Richarlison, eu tenho certeza que essas pessoas que estão num momento difícil podem, de repente, ver uma luz. Então, é um negócio muito sério, tá? A saúde mental é muito séria e eu tenho falado sobre isso relacionado ao esporte. Inclusive, coloquei um vídeo lá no canal André Henning, falando um pouco mais. Tenho falado aqui na live, mas é um negócio muito sério, não só no esporte, evidentemente. Evidentemente. O que o Richarlison passou não é só com jogador de futebol rico que acontece, que acabou de jogar uma Copa do Mundo e está sendo criticado porque, enfim, ou porque o Brasil perdeu, ou porque foi enganado pelo sócio. É um assunto muito sério. A entrevista do Richarlison, ela é muito séria. E se você é um desses caras que ridiculariza isso, sinto muito por você. Tomara que você nunca tenha nenhum tipo de depressão ou de... Porque às vezes, cara, quando o castigo vem na pele, é duro de ver, inclusive, viu? Tem muita gente que ridiculariza isso aí e daqui a pouco fala, ai meu Deus, pô, eu deveria ter ouvido, ai, eu deveria ter... Joãozinho, tinham vários outros assuntos, mas nenhum deles emergencial, a gente fala mais amanhã. Certo, Joãozinho?
Certíssimo, André. Até porque batemos o horário. Tem jeito. Vambora.
Batemos o horário das 10h30 da manhã. Tá começando de placa. Vitor Lopes, Giovanna Kiel, Mauro Betin, Ricardinho Martins. Logo mais 15 para as 3 tem a Champions Feminina com Barcelona e Bran, Otávio Neto, Bruno Formiga, Giovanna Kiel e Marcelo Beckler. E estaremos juntos a partir de 8h30 da noite. 8h30 da noite para Palmeiras e Novo Horizontino na TNT e na Max, valendo vaga na final do Paulistão. Tainá Espinosa, estarei nessa com Mauro Betin, com Ricardinho, com Rodrigo Fragoso, com Veloso, depois tem o último lance. Zé Ricardo, se você tem depressão, procure ajuda, cara. Não fica zoando na internet, não, que isso não vai te ajudar. Trabalhar, todo mundo trabalha, cara. E realmente a vida é muito mais dura pra alguns do que pra outros. Você tem, cara, você tem razão, é duro mesmo ter que trabalhar, feito um escravo e tal. Mas se você tem depressão, procure ajuda. Tá? Valeu, galera! Bom dia, amanhã estaremos a partir das 9 da manhã na live do André Henning. Bom dia!